Agora são 10 horas, 12 minutos e o deputado federal Osmar Serraglio assume o Ministério da Justiça. A posse do deputado do PMDB no Ministério gerou um problema, uma polêmica dentro do PMDB, mas ao mesmo tempo é uma saída política do presidente Michel Temer, exatamente onde o país vive um momento de tensão, discussões sobre a Lava Jato, conduta ética do governo. E eu converso agora com o novo ministro da Justiça, deputado federal Osmar Serraglio. Ministro, bom dia.
Bom dia, Gilson. Prazer.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a escolha do senhor dentro do PMDB, que é um partido que, é claro, tem várias facções, segmentos, interesses, mas é o partido do governo. Como é que foi essa escolha?
Na verdade, o meu nome foi posto a partir do momento em que eu consegui 204 votos do plenário, com, de certo modo, caminhando paralelo ao PMDB, que percebeu que eu teria condições de dar uma densidade maior no parlamento se fosse eu o ministro, ao invés de alguém que fosse única e exclusivamente apoiado pelo PMDB. Mas nós não poderíamos também criar atrito com o PMDB, porque o PMDB tinha um candidato, que era o deputado Rodrigo Pacheco. Quando o nome dele foi inviabilizado, o meu nome se fortaleceu e daí eu também procurei, evidentemente, trabalhar mais internamente, a ponto de conseguir o apoio definitivo do PMDB. E para o presidente Michel, o líder, que quem terminou conduzindo isso tudo, o mérito é dele, do Baleia Rossi, é que ele levou para o presidente um nome que pode ser entendido como um nome técnico, porque eu atuo há mais de 40 anos, né, como professor de direito, como advogado e como parlamentar, então teria um enfoque técnico e, por outro lado, também teria o trânsito político. E daí, em poucos, isso foi, eu diria, em 2-3 dias, isso se costurou. E daí também solucionaria o problema, imaginava-se, e ainda se pensa assim, de Minas Gerais, porque daí o Rodrigo ficaria com... Eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Rodrigo passaria a ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Aliás, ele é o meu vice-presidente. E para você ter uma ideia, Gilson, é bom que a população perceba que essa celeuma que agora está sendo apresentada pelo deputado Fábio Ramalho em relação a visão que é preciso que seja bem captada é que não é o PMDB que está assim, surgindo e se manifestando contra a minha indicação. Ninguém, não, isso não existe, é zero. O que existe é Minas Gerais, que Minas Gerais afirma que desde o Império eles não ficaram sem ministro, e como eles não pegaram esse ministério, eles estão se levantando. Mas é a briga da bancada de Minas Gerais, não é a briga da bancada do PMDB de Minas Gerais. É a bancada de Minas Gerais, aí todos os partidos da base estariam, de alguma forma, insatisfeitos, porque o Ministério não foi para Minas Gerais. Mas o presidente fez todo o esforço para que fosse. Porque, primeiro, foi o Rodrigo, não foi o presidente que inviabilizou o Rodrigo. Depois pegou o ministro, que foi presidente do Supremo, o ministro Veloso, que daí ele não aceitou por razões pessoais, mas ele vinha como mineiro. E quando se inviabilizou, havia uma necessidade de uma definição. Aí o meu nome foi posto, ou reposto, e deu no que deu. A gente chegou ao ministério.
O senhor teme que essa bancada mineira, essa posição que o senhor coloca aqui não é do PMDB, mas é de Minas Gerais, venha trazer problemas na condução do governo Temer dentro do Congresso?
Eu espero que não. Eu acho que é uma manifestação, eu diria, um pouco precipitada do Fábio, que, afinal, nós fazemos parte de um contexto. A base tem mais de 300 parlamentares. E Minas Gerais merece todo o respeito. Mas existem as contingências. Se você... Você quer um ministério, mas para aquele ministério você não está em condições de habilitar alguém, você não pode imaginar que você vai remexer todo o xadrez de uma organização política para amoldar, ajustar os seus desejos. Eu acho que é preciso um pouquinho de tolerância e com o tempo essas coisas se ajustarão. E voltando, para você ter uma ideia, nós estamos dando para Minas Gerais a presidência da comissão mais importante que tem na Câmara dos Deputados.
Então significa que, de certa forma, com esse acerto, com esse conjunto, o governo Temer se fortalece e se pode criar aí uma coesão mais forte para enfrentar os próximos desafios do governo. E quais são esses desafios, na opinião do senhor?
Bom, o primeiro desafio é você não submergir nesse episódio Lava Jato. Quando ele aparecer, quando ele vier à baila, quando a gente tomar conhecimento efetivamente do que aconteceu, e a gente já sabe que o Brasil acompanha, é muito grave, a gente precisa saber o nível do comprometimento das pessoas, para daí saber como é que você persiste, né? Porque eu imagino que muita gente de todos os partidos serão atingidos. Agora, nós também não podemos ficar nessa dependência. O Brasil precisa ser comandado. Se está com um avião no ar, e não pode deixar sem alguém, algum piloto. O Michel está pilotando, os resultados positivos estão aparecendo. Nessa dificuldade toda pela qual nós transitamos, sobremodo no mundo econômico, os resultados já estão aparecendo. Eu acho isso muito importante, porque a primeira coisa que dá credibilidade é a economia retomar o seu rumo. Nós não podemos ficar com 14 milhões de brasileiros desempregados.
Agora, o senhor considera que, por exemplo, o senhor teve uma atuação muito importante na CPI dos Correios, quando o senhor foi relator. Aí nós tivemos aí na CCJ a questão do Eduardo Cunha, que de certa forma acabou associando o seu nome ao nome dele. Essa situação já está superada, ou de certa forma ainda arranha um pouco a sua imagem no Ministério e é um enfrentamento que o senhor vai ter que ter?
Eu acho que ela arranha, enquanto eu não me manifesto, eu digo assim, em relação, para que essas coisas fossem explicadas, haveria necessidade, e eu jamais farei isso, de algo que a imprensa toda esclarecesse de uma forma definitiva os fatos que aconteceram. Porque alguém bate em tal lugar, eu vou, esclareço, tudo bonitinho, aí tudo bem, ah, então tá, é isso mesmo, então tá. Só que o outro continua, é uma reprodução em cadeia que surpreende. Por exemplo, eu ligo na televisão, eles mostram aquele episódio em que o pessoal ficou gritando na Comissão de Constituição e Justiça. Aquelas pessoas que naquele dia gritaram daquele jeito, no dia seguinte, no microfone, me elogiaram, dizendo que eu estava certo. Agora essa parte não aparece. Os líderes que são contrários, os líderes dos partidos mais adversários que o Eduardo Cunha tinha lá na casa, no dia seguinte a essa coisa que apareceu na televisão aí em vários canais, no dia seguinte eles se manifestaram um após o outro dizendo que estavam reconhecendo que eu tinha agido de forma correta. Mas como é que eu faço? Eu posso falar para o Gilson Aguiar, que atende bastante, é uma rádio de credibilidade, acima de tudo de se concentra em notícia, então quem quer ouvir a notícia vai ter. Agora quem não vai ter tempo de ouvir notícia não sabe, enfim, dos percalços. Mas eu estou começando a pensar assim, Gilson Aguiar. Eu vou começar a olhar para frente. Não adianta eu ficar querer justificar, porque isso aí é um travesseiro de penas que alguém subiu lá na torre, soltou, e eu não consigo juntar todas elas.
Agora, falando do futuro, como o senhor mesmo apontou, esse governo, o governo Temer, ele fica sempre na berlinda e, ao mesmo tempo, no elogio. Ele quase sempre é condenado por ser um governo que tem resquícios do governo anterior, né, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, ao mesmo tempo é um governo que se tem muita esperança nele para a recuperação da economia. Qual é o segredo para fazer esse governo obter o sucesso e recuperar a economia do país com o senhor à frente do Ministério?
Eu acho que o primeiro segredo é fazer com que realmente a população acredite que você esteja bem intencionado. E você estar bem intencionado. Não basta você ser bem intencionado, ou ao contrário, aparentar ser bem. Porque se a população perceber que você está, na verdade, não sendo bem intencionado, ninguém constrói um governo sem credibilidade. Então, a primeira coisa, preciso que a população entenda que nós estamos num estado. Imagine que qualquer um de nós, do povo, fosse encarregado de agora ir diante de uma empresa de Maringá ou de qualquer outro lugar que estivesse com dificuldades e dizer, olha, você vai ter que conduzir. Você chega lá e fala, poxa, mas eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para isso. Sim, mas você vai ter que tocar essa empresa. Veja quais os mecanismos que você vai se valer para devagarinho fazer com que ela retome o seu lugar. Então, nós, qualquer um de nós, está nessa posição do Michel Temer. Nós estamos com um país que estava... Hoje a gente constata, eu próprio fico envergonhado de mim quando eu vejo, meu Deus, mas tudo isso, como é que a gente não percebia? São muitos bilhões e bilhões, né? Só que você vai acreditando, não, mas lá tem gente que está olhando, lá tem não sei quem. Agora, daqui a pouco você começa a identificar que em alguns lugares era tudo contaminado. Então você não poderia imaginar o que estava acontecendo. Aí, por exemplo, fala na Petrobras. Como é que alguém pode imaginar isso? E nós próprios, no Congresso Nacional, quando nós liberamos tanto dinheiro para o BNDES para nós é uma instituição que fomenta a industrialização, o empreendedorismo. Então, toda vez que o BNDES nos pedia dinheiro, nós liberávamos. Nós liberamos bilhões, bilhões, bilhões de reais para o BNDES para ele fazer o quê? Injetar nos ladrões, nos fraudadores. Mas como é que você imagina isso? Ninguém tem escrito na testa, né? Se a gente pudesse identificar, olha, isso aqui, o pessoal está fazendo isso. Certamente, nós teríamos, de alguma forma, freado antes essas coisas que nos conduziram a essas dificuldades que nós perpassamos hoje.
Agora, o senhor foi eleito deputado várias vezes. O senhor é um homem da vida pública, constantemente vivendo a questão da campanha eleitoral, das relações políticas, dos acordos políticos. Vai mudar tudo isso a partir desse momento do país? Muda a forma de fazer política no Brasil?
Então, não sei, Gilson, porque eu fui o relator da CPI do Mensalão, eu achei que tinha feito a coisa mais importante que havia para efeito de reconduzir o país para o aspecto de moralidade, que daquele momento em diante, tanta gente, tanta autoridade de alto nível por trás das grades e cheio de perdendo mandato, isso vai assustar, os políticos agora vão se conduzir melhor. O que, que nós vimos? Aqueles que estavam assaltando, na época, através da publicidade, que era um caminho muito fácil e não deixava rastros, viram que não dava mais, porque nós identificamos tudo, foram para cima do petróleo. E daí ninguém foi ver que eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo. Nem, mas o que é imaginar também, né? Nós estávamos numa organização criminosa, lamentavelmente, sem perceber.
Então aí tem aquela questão do joio e do trigo, quer dizer, as pessoas quando fazem articulações, alianças, vão ter que observar muito bem com quem estão. A desconfiança vai ter que aumentar?
Nós precisamos, agora é ruim quando você tem que trabalhar sempre imaginando que você tem que se certificar. Eu dou um exemplo disso aí, quando a gente diz assim, bom, o Gilson Aguiar está falando em nome da CBN em Maringá. Ah, bom, mas para ele estar falando em nome da CBN, eu preciso ver se o contrato que a CBN fez com a emissora de Maringá, se tem as cláusulas e tal. Daí o que eu preciso ver se quem assinou o contrato era representante efetivamente da CBN. Aí eu vou ter que olhar o contrato e o estatuto da CBN para ver se aquelas pessoas poderiam... Percebe? É uma regressão infinita. E essa desconfiança não pode existir. Eu, quando falo com o Gilson Aguiar, eu já estou sabendo que tudo o resto está correto. Não tem que falar nada, não tem que pensar em nada. E assim é na vida pública. Quer dizer, alguém se apresenta, alguém está respondendo por um cargo, eu tenho que imaginar que ele está ali bem intencionado e que ele está corretamente posto, porque ele tem uma razão de ser. Servir o público, o servidor público é um empregado pago pelo povo.
Deputado, eu queria agradecer a sua conversa aqui na CBN. Gostaria de agradecer a sua participação e sucesso à frente do Ministério.
Obrigado, Gilson. Parabéns aí pela sua condição.
Conversei com o ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça, Osmar Serraglio. Nós conversamos com ele sobre os desafios do Ministério, a própria escolha dele enquanto o ministro, a polêmica que ocorreu em torno da bancada mineira do PMDB, que não queria o nome de Osmar Serraglio, mas a saída política do presidente da República, já que Osmar Serraglio tem um conhecimento técnico sobre a questão judiciária e também é alguém que teve uma participação no Congresso na condução de alguns temas, alguns deles polêmicos, como a CPI dos Correios, em que ele foi relator, e a polêmica em relação à CCJ, com a cassação de Eduardo Cunha.